Jorge Vilela de Carvalho nasceu na Guiné-Bissau, país a que se mantém muito ligado, apesar de há várias décadas viver em Portugal. É diretor do Departamento de Desporto do Instituto Português do Desporto e da Juventude. É licenciado em Educação Física e Desporto por um instituto onde é hoje assistente convidado. Chama-se agora Faculdade de Motricidade Humana. Recebeu em 2017 a Ordem Paralímpica porque tem dedicado também a vida à inclusão e à integração dos deficientes através do desporto. Olá, Jorge Vilela de Carvalho. Porquê este caminho? Porquê esta ligação tão forte entre desporto e deficiência na sua vida?
Antes de mais, saudar a todos os radio-ouvintes da RDP África, uma rádio que é querida e ouvida a nível mundial, podemos assim dizer, porque a diáspora que está espalhada de todo o mundo gosta muito deste rádio, porque conseguimos falar em português e saber o que é que se passa, não só com os países da língua portuguesa, mas também com a nossa diáspora. Bom, dizer que o meu sonho em criança não era desporto, era arquitetura ou engenharia, tinha jeito para desenho, ainda fiz um curso de desenho e depois, na altura da entrada para a universidade, foi quando se deu o 25 de Abril e como, portanto, estava em Moçambique, decidimos com a família regressar à Guiné. E na Guiné havia falta de professores, comecei a dar aulas de desenho, mas também de desporto, porque estava muito ligado ao desporto, tinha feito um curso de paraquedismo em Moçambique. Na altura tivemos dois grandes desafios. Um, trabalhar com os norte-coreanos na ginástica massiva, que foi algo inovador na Guiné-Bissau. E a outra inovação foi elaborar o primeiro programa de educação física para a Guiné, pós-independência, e o primeiro programa de desporto. Fizemos atividades esportivas a nível nacional, nomeadamente em Farimba, Fatá, Quinchungo e Bissau. A partir daí pensei, bom, o desporto é de facto aquilo que eu gosto, lidar com as pessoas, e o desporto pode ser um bom instrumento. Daí, depois decidi vir a Portugal fazer o curso, e optei por essa carreira como professor e como fui atleta, como treinador, estive no clube de futebol Os Belenenses, e foi nessa altura, em 82, que depois fui convidado para participar num curso de desporto visando lançar o desporto em Portugal. Eu, como já tinha formação não principal, a principal foi no âmbito do desporto de rendimento, e a secundária foi no desporto para pessoas com deficiência, aceitei o desafio, então, a partir de 83, decidi dedicar-me a esta área. Decidi dedicar-me a esta área porque vi que é uma área carenciada em termos de recursos humanos, nomeadamente de técnicos qualificados. É uma área que tem uma grande necessidade, uma vez que é discriminada, são poucas as pessoas que gostam de trabalhar nesta área, e em terceiro lugar, o que me motiva muito, são as pessoas com deficiência. Por qualquer que seja, o mínimo que seja o passo, eles valorizam e agradecem todo o apoio. E nós sentimos essa enorme satisfação quando essas pequenas conquistas se alcançam no dia a dia. Daí ter optado por esta área a que me dedico exclusivamente desde 83.
A deficiência em muitas sociedades é ainda ligada, penso, a alguma invisibilidade, não tanto em Portugal, suponho, mas noutras sociedades, como por exemplo a sociedade guineense, persiste ainda muito preconceito, muita discriminação e sobretudo muito pouca atenção para estes cidadãos e cidadãs com necessidades especiais?
Sim, ainda persiste a discriminação. E é duro de se dizer, ainda continua a eliminação física em muitos países. Nós dizemos que, em termos políticos, em termos de pensamento político a nível mundial, tem havido uma grande evolução. Desde a antiga Esparta, em que se eliminavam as pessoas, e temos o exemplo do filme Ben-Hur, pessoas com doença de dança, portanto, os leprosos eram excluídos da cidade e ficavam até à morte. Portanto, essa fase de eliminação física evoluiu para uma fase caritativa, um grande apoio da Igreja na altura, em termos da Idade Média, a institucionalização ainda continua-se. Em alguns casos, a institucionalização como depósito. é tipo uma sobrevivência, mas noutros casos a institucionalização é uma preparação, uma formação para a vida. Depois houve uma época, a época das luzes, com o Renascimento, com as ideias da emancipação, e começou-se a falar da inclusão. Mas por vezes as pessoas estão na sociedade e não participam ativamente, daí que ter-se a introduzir o conceito de inclusão. A inclusão em que os valores e as práticas sociais, quer das minorias, quer das maiorias, há uma aceitação recíproca. O que se procura hoje em dia, em todos os setores da sociedade, é que haja essa participação. Exemplificando, no passado existiam escolas, centros para pessoas com deficiência. Em vez de estarmos a ter escolas para pessoas com deficiência, hospitais para pessoas com deficiência, em termos do emprego protegido para pessoas com deficiência, portanto, tudo no mundo à parte, é passar a integrar todos num único mundo. Esta é a ideia. Mas qual é a situação a nível mundial e qual é a situação nos nossos países, nomeadamente na Guiné? Podemos dizer que, infelizmente, o tempo das partes da eliminação física em algumas sociedades ainda se mantém. Por exemplo, o caso da paralisia cerebral, tem-se falado muito em relação à Guiné, quando aparece associada a epilepsia. Portanto, há uma percepção que a epilepsia, os ataques epilépticos têm a ver com as questões do Irã, de todo o misticismo, assim como o albinismo na costa ocidental da África, na Tanzânia, em que os casos de albinismo são eliminados. Portanto, continua a persistir esse tabu que leva à segregação e, por vezes, a essa eliminação física, que é um atentado aos direitos humanos. Mas o importante, como a Paula estava a dizer, é importante dar visibilidade, dar notoriedade. Portanto, é as pessoas andarem na rua, os cegos com ou sem bengala, com o apoio de uma terceira pessoa, as pessoas em cadeiras de rodas, as pessoas com deficiência auditiva, enfim, todos os tipos de deficiência. Daí que o desporto tem este papel muito importante, é dar a visibilidade e a notoriedade. O desporto, a pessoa passa de objeto a ser o sujeito da ação, ele é que corre, ele é que salta e faz os exercícios. E o desporto permite também, ao invés da deficiência, ver a eficiência, ao invés daquilo que se perdeu. É importante, em vez de dizer, não, perdeu uma perna, não, ele consegue correr, como foi também, e há muitos atletas olímpicos, o Márcio é um dos exemplos de Cabo Verde. E depois o desporto mostra aquilo que a pessoa de facto é capaz, e podemos transpor isso para a escola. Então ele é capaz de aprender, no emprego ele é capaz de aprender, ele consegue conduzir o carro. A ideia é que as pessoas que não tinham uma perna, portanto, logo não pode andar, não pode dançar, não pode casar, não pode ter filhos, pronto, coisas que não se percebe, mas hoje em dia tudo isso é possível.
Claro que é um desafio também para a sociedade muito, muito grande. Por exemplo, aqui no edifício em que trabalha, e também não poderia ser de outra forma, uma vez que está tão ligado a todas estas questões, há acessos, há instalações sanitárias, há até uma caixa multibanco para levantamento de dinheiro e outras transações financeiras adaptado a cidadãos com deficiência, nomeadamente motora. Mas em Portugal, tantos anos depois desta convenção, que vai dar visibilidade, ainda há muito por fazer. E estamos a falar de Portugal, um país europeu.
Sim, estamos a falar de Portugal, um país europeu, mas a nível mundial há uma grande preocupação. Eu penso que esta é que deveria ser a tónica, uma grande preocupação com a diversidade. Vejamos que a nível mundial continuamos a ter guerras, e essas guerras, por vezes, para além de levar à morte, pode levar à incapacidade. Portanto, por causa da religião, portanto, que tem a ver com uma diversidade, a questão da diversidade étnica por causa da cor, enfim, e até política e tudo. Portanto, primeiro tudo, e os dinamarqueses introduziram nos anos finais dos anos 80, princípio 90, o conceito da diversidade humana, o homem nas suas diferentes dimensões. Porque antes dizia-se que uma pessoa baixa não podia jogar basquetebol, porque não? Mas mais tarde veio-se a verificar que a pessoa alta tem facilidade em encestar, mas é muito lento na velocidade. Então, a pessoa baixa pode ter um papel bastante importante como distribuidor de jogo. Por isso, em tudo na vida há vantagem e desvantagem. Devemos viver com essa diversidade, e essa diversidade é que leva à riqueza. Agora, é importante, como a Paula referiu, as sociedades, nós dizemos que vivíamos no meio rural, depois as cidades foram evoluindo para uma cidade mais vertical, antes tínhamos uma cidade mais horizontal, mas tanto no meio natural, como nós dizemos, na Guiné, na Tabanca, devemos criar essas condições de acessibilidade. Mas também no meio edificado, com o metro, com os transportes, com os edifícios, hoje em dia fala-se muito no design universal, nos produtos de apoio, antes falava-se nas ajudas técnicas, mas os produtos de apoio. O que são os produtos de apoio? É uma cadeira de rodas, às vezes vê-se mesmo aqui em Portugal, no Recio, na Baixa de Lisboa, uma senhora biamputada arrastasse pelo chão. Não é nada digno, não é nada funcional. Portanto, uma cadeira de rodas é uma ortótese ou uma prótese, assim como nós utilizamos os óculos, uma prótese dentária, utilizamos o telemóvel, o computador, são produtos de apoio que vão melhorar a qualidade de vida, vão ajudar em termos da prevenção. Veja, as crianças utilizam botas ortopédicas, os jogadores utilizam caneleiras para evitar lesões ou que agravam lesões, as pessoas com problemas ao nível da coluna, da zona lombar, utilizam cintas. Portanto, os produtos de apoio servem para melhorar a qualidade de vida, a prevenção, portanto, dar outro valor à vida.
Todas estas leituras que faz, esta aprendizagem tem servido também para as funções que tem desempenhado. Foi várias vezes chefe de missão paralímpica. Que ensinamentos é que tira também desta experiência de levar atletas de vários países, uma vez que também está envolvido com os movimentos paralímpicos dos países africanos? O que é que isto representa para estas pessoas? Estar num palco internacional, de superação, o que é que leva estas pessoas a tantos sacrifícios?
Bom, para mim tem sido ensinamento para toda a nossa equipa. Recordo-me uma vez um médico que trabalhou connosco pela primeira vez, era de medicina física, reabilitação, quando esteve connosco nos Jogos Paralímpicos, disse que aquilo era uma autêntica escola. Era ver no refeitório 7.500 pessoas, cada um com o seu tipo de deficiência e incapacidade, a forma como comiam com autonomia, depois era vê-los nos momentos de lazer, na área da música, dançarem, mas também na competição. Aí as pessoas diziam como é que nos anos 80 um amputado canadiano fazer mais de 2 metros de salto em altura, marcas que muitos atletas olímpicos, mesmo portugueses, não faziam na altura. Portanto, primeiro de tudo, é de uma grande riqueza para nós técnicos. Por outro lado, para os atletas é fundamental, porque vão ganhar experiência com os outros. Aquilo também é uma escola de vida e vão aprender que há horas para dormir, há horas para comer, a competição, como é que podem superar, e vão trocando a experiência. Isso também foi importante. Eu procurei que, face às minhas origens, levar o desporto aos outros países. Angola, que ainda estava em guerra, fizemos a primeira formação no Brasil em 89, no Bócia, mas no desporto de papazia cerebral, é uma área menos desenvolvida no Brasil na altura. Na Guiné, com a altura secretário de Estado Luís Cano Ribeiro, na Segurança Social, começamos a trabalhar em 88 e criamos uma Associação Nacional de Desporto para Deficientes em 91. Depois, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Macau, Cabo Verde. O objetivo foi sempre, e continuamos a manter esse espírito, passar a informação no sentido de aumentar e acelerar a inclusão social, porque ainda falta conhecimento e o desporto aqui pode ajudar a aumentar e acelerar esse processo de inclusão social pela visibilidade que nós dissemos. Em Angola tivemos uma experiência muito rica, também antes tinha estado a Lady Di, e fomos responsáveis por um projeto de reabilitação de vítimas civis e militar das minas em Uambo. Esse projeto teve uma grande divulgação internacional, em que aqui o desporto é uma das dimensões do desporto, em que o desporto é utilizado em situações de calamidades, desastre. A nível mundial está considerado que há desastres naturais, como foi a tsunami, e em Moçambique também com as cheias nós idealizamos um projeto em que o desporto pode ajudar, porque aqui há uma destruição do território, as casas são destruídas com as cheias, o território desaparece e as pessoas também, algumas pessoas desaparecem, outras morrem, outras ficam com uma deficiência e incapacidade. Mas a questão, as pessoas dizem, mas eu sempre vivi em Sofala, sempre vivi nesta aldeia, porque é que tenho que sair? Mas depois fica toda a trauma psicológica. O objetivo, através do desporto, é reconstruir o território com os outros setores. A reconstrução psicológica e social levar com que essas pessoas voltem portanto, aos seus territórios de origem. Esta é, portanto, o que nós dizemos, a situação natural. A situação artificial é quando é causada pela mão humana ou pelos homens, que é o caso de Angola, foi a guerra, ou o caso do Darfur, foi muito mais grave por origem étnica, houve destruição do território, das famílias e isso tudo. Portanto, o desporto aqui tem esse papel. Outra situação foi a experiência que houve a nível mundial, que deu origem aos Paralímpicos, em Stockmanville, na Inglaterra, com o Gutmann, em que o desporto era utilizado como uma forma de ocupação dos tempos livres. As pessoas, não só aqui em Portugal, na Guiné, a nível mundial, passam muito tempo nos hospitais. Daí ter-se falado do milagre de Cuba. O que Cuba procura fazer é estimulação, desde que acorda, ser autónomo na higiene, ser autónomo a comer, a fazer as suas atividades, e esse é um processo de estimulação. Então, visto que essas pessoas que iam para as atividades de lazer diziam, bom, estou na cadeira, nunca lancei para um cesto, vou lançar, tentar chegar ao cesto. Depois eles aumentavam o grau de dificuldade, a distância. Mas estou a lançar parado, vou fazer em movimento. Mas estou a lançar sozinho, vou fazer com um colega. Mas com um colega vou meter o adversário. Isso transformou-se num jogo de basquetebol em três rodas, assim como outras modalidades. Portanto, eles passaram desta componente, esta área de aplicação e intervenção que dizemos lazer, para outra dimensão que é da competição. Não, agora quero correr. Eu, sendo cego, tenho uma deficiência motora em cadeira ou com a prótese. E há uma terceira, será não, mas agora as pessoas com deficiência que estão na escola precisam aprender e participar, que é a dimensão da educação. Então, temos hoje em dia, a nível mundial, está consensualizada estas quatro áreas do desporto como meio de terapia, de reabilitação e inclusão, desporto em termos de ocupação dos tempos livres. Cabo Verde lançou há pouco tempo um programa de acessibilidade à praia para deficientes motores, tornar a praia acessível. Em Portugal tivemos uma primeira experiência em Cascais, e a questão da educação, em Angola também fizemos a formação, em Moçambique, de professores de educação física visando a inclusão, e a quarta dimensão da competição, que temos trabalhado também com o Comitê Paralímpico Internacional e a Fundação Agitos num programa de mentoria em que eu fui convidado, estou a orientar o programa de Cabo Verde, em que está um atleta, uma Rilson, a Jailma, e na Guiné está o Mussum Nandok e também o Vladimir Sanó, do Comitê Paralímpico da Guiné-Bissau, neste projeto que visa desenvolver um plano estratégico para permitir que mais pessoas tenham acesso ao desporto. Vai ajudar o governo, vai ajudar o país em termos de inclusão, mas o objetivo também é ganhar sustentabilidade, nomeadamente não só em termos de gestão, organização, mas também financeira, porque vai-se conseguir captar os apoios, e o Comitê Paralímpico Internacional está disponível para atribuir esses apoios. E nós já tivemos uma reunião no âmbito deste projeto com Portugal, em termos do Instituto Português de Desporto e Juventude, no âmbito da cooperação bilateral e multilateral. A multilateral inclui também a Conferência Ministros da Juventude e Desporto da CPLP. Podemos trabalhar com Angola, com Moçambique, São Tomé, inclusive Timor, onde vamos ter os Jogos Desportivos da CPLP na segunda quinzena de julho 2020, e com Timor, e também com Países, por exemplo, a República Checa chegou a apoiar a atividade da formação de bossa em Cabo Verde. A ideia é conseguirmos que mais países possam apoiar estes nossos países africanos que estão em vias de desenvolvimento do desporto, o processo de inclusão no e através do desporto.
Os Olímpicos e os Paralímpicos já estão quase aí, faltam apenas alguns meses. Quais são as expectativas em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa, onde há atletas de nível mundial, não é? Que chegam ao pódio.
Sim, a meta é Tóquio. Só para termos uma ideia, há países e há atletas que após o Rio, em 2017, começaram já a preparar-se em termos do processo de qualificação, porque a qualificação implica participar em campeonatos mundiais, campeonatos regionais por regiões da América, África, Ásia, Pacífico e Oceania, e há outros eventos que contam como qualificação, e há países com muitos atletas também a nível nacional, terá que haver competições nacionais para selecionar o atleta. Em termos dos nossos atletas nos Palopes, vamos ter os Jogos Africanos no primeiro trimestre, que vai qualificar para Tóquio, e depois vamos ter os Jogos Agosto, Setembro, portanto, em Tóquio. Aqui os países estão a trabalhar bem, Cabo Verde, a Guiné, São Tomé, Moçambique. O objetivo dos atletas é conseguirem, em primeiro lugar, uma qualificação para estar presente e representar com dignamente o seu país. Em segundo lugar, tentar os melhores resultados do ranking, e os melhores resultados do ranking pressupõe também a conquista de medalhas, ouro, prata ou bronze. Este é o sonho de todos os atletas.
Uma mensagem final nesta entrevista, que é transmitida na semana em que se assinala o Dia Mundial do Cidadão, da Pessoa com Deficiência.
Bom, falando em sonho dos atletas, a minha mensagem estaria também ligada ao sonho de podermos viver num país, numa aldeia, num território e no mundo, com toda a diversidade. Por vezes as pessoas dizem: não tenho formação para trabalhar com uma criança, com um jovem, com um adulto. Mas se nós olharmos para as nossas famílias, nós perguntamos: mas como é que cuidamos dos bebés? Temos de aprender a cuidar dos bebés. Como é que tratamos de uma criança, ou de um adulto, ou sénior, ou uma pessoa idosa que precisa de apoio? Portanto, eu penso que devemos começar por aí, de uma forma simples, como ajudar os outros também.